Com um PIB de 2 trilhões e 300 bilhões em 2007 e uma redução do número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, o Brasil pode comemorar os avanços, mas ainda precisa superar problemas sérios que mostram que há muito a fazer para melhorar a qualidade de vida da população. Os números que tratam do saneamento básico demonstram que o Brasil enfrenta o drama de muitas nações pobres. Grande quantidade de pessoas que morrem por doenças provocadas pela falta de saneamento básico. Os números oficiais mostram que todos os dias, 7 crianças de 0 a 5 anos morrem por enfermidade provocadas pela falta de saneamento básico. Apenas 47% da população brasileira vive em áreas atendidas pelas redes de esgoto. Esses números causam impacto direto na saúde e na economia. A falta de infraestrutura provoca prejuízos na saúde, educação e geração de emprego e renda. Apesar de ser negligenciado por muito tempo, o saneamento básico, assim como a saúde e condições dignas de moradia, é um direito do cidadão. Conheça o impacto desse serviço na vida das comunidades a partir de agora, na reportagem especial Saneamento Básico, Retratos do Brasil. Uma produção da Rádio Senado.
Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e da ONG Trata Brasil foi divulgada em abril de 2008. E mostrou a ligação que existe entre os serviços de saneamento básico e a qualidade de vida da população brasileira.
Os números mostram que, apesar do crescimento do PIB e da queda do número de pessoas que vivem em condições de extrema pobreza, a falta de água tratada e de redes de esgoto prejudica metade da população brasileira.
Os resultados são um número impressionante de mortes, principalmente de crianças, por doenças ligadas à falta de condições de higiene, como a diarreia.
Segundo dados divulgados pela instituição, o impacto direto da falta de coleta e tratamento de esgoto e a consequente contaminação da água por coliformes fecais é a principal causa da mortalidade de crianças de 0 a 5 anos de idade por diarreia e doenças parasitárias, enfermidades que proliferam em áreas sem saneamento básico.
7 crianças morrem todo dia no país em decorrência de diarreia. E estima-se que 65% das crianças com menos de 10 anos são internadas nos hospitais por causa de doenças ligadas à deficiência ou inexistência de esgoto e água limpa.
O impacto na educação se revela na redução do aproveitamento. Crianças que vivem em áreas sem saneamento apresentam diferença de 18% no aproveitamento escolar, se comparado a crianças que vivem em áreas saneadas. No trabalho, o impacto é maior em relação a faltas, sendo que moradores de áreas sem saneamento faltam 11% a mais do que os que vivem em áreas adequadas.
De acordo com os resultados das pesquisas, somente 47% da população brasileira tem hoje acesso à rede de esgoto. Segundo especialistas do setor de infraestrutura e saúde, esses números refletem duas condições históricas. A primeira, o inchaço das cidades nos últimos 50 anos, com a população deixando o campo para procurar oportunidades nas cidades, e a falta de investimentos na infraestrutura das cidades, condição que vem atravessando mais de 2 décadas.
Com isso, as populações mais pobres, obrigadas a viver nas periferias e nas favelas, são as mais prejudicadas pela negligência dos governos. Morador da Vila Estrutural, uma ocupação que começou de forma irregular no Distrito Federal há 20 anos, Germano Guedes de Souza mora na quadra mais populosa da vila.
Ele lembra que no início da ocupação, as dificuldades de conseguir água limpa eram um drama para os moradores. Apesar de terem conseguido a água encanada, a falta de rede de esgoto ainda é um problema para os moradores da vila.
Antigamente, via o caminhão pipa, colocava as águas naquele tambor, ficava aberto, muita gente metia a mão até dentro da água, lavava, e a gente tinha que utilizar aquela mesma água para consumo próprio aqui na cidade. E hoje, aqui na cidade, nós sofremos muita falta de esgoto, temos aqui, às vezes, até sintoma da dengue em crianças, os hospitais é lotado de crianças com diarreia, sérios problemas aqui.
A realidade da estudante Sirlene Machado também é retratada na pesquisa da FGV. Nas áreas rurais brasileiras, menos de 5% da população tem acesso à coleta de esgoto. Sirlene é da comunidade rural de Mumbuco, município de Mateiros, Tocantins. Lá, moram 300 pessoas que vivem basicamente da coleta do capim-dourado e da agricultura. Pouca gente tem banheiro em casa e a água que vem do rio não recebe nenhum tratamento.
As pessoas não é todos que têm água em casa, tem que pegar no rio. Aí, caso chove, os lixos vão para a água, fica muito difícil para a gente. É a situação precária, não temos banheiro. Todo mundo usa o ar livre, usa o mato para fazer suas necessidades.
O médico epidemiologista José Void de Moura, do Hospital Universitário da Universidade de Brasília, explica que nos casos em que não existe a cobertura de saneamento básico, as pessoas precisam ter mais atenção com o uso da água e com a higiene.
Por exemplo, você pode ter na sua casa lá o seu depósito de água, a sua caixa d'água, que você coleta de... Se você tem um poço, se é da chuva, que você pode tratar aquela água com cloro, por exemplo, tem dentro das orientações, mas que só fazer isso não é suficiente. Né? Já tem estudos mostrando, eu posso ter uma água muito limpa aqui dentro dos padrões recomendados, mas eu não tenho banheiro, não lavo a mão, né, depois que faço as necessidades, o meu lixo está exposto ali na frente, eu não sou orientado para fechar aquele lixo, um saco, um latão que eu possa fechar. Então, são um conjunto de medidas que, com a educação, pode minimizar esse problema. Né? O que não torna imprescindível a necessidade do saneamento, né? Do acesso à água fácil, porque se você tem água fácil, você lava mais a mão, né? Você vai beber uma água mais tratada, você vai lavar melhor a sua casa, os alimentos, tudo isso. Então, são um conjunto de fatores que são muito importantes e, às vezes, medidas simples, né? Que podem... A questão da coleta de lixo é muito importante e, geralmente, a gente não pode separar bem essas coisas, né? Geralmente, andam juntos, né? A falta de educação, de cultura, de orientação em saúde... A falta de saneamento, o baixo nível, né, socioeconômico, são coisas juntas que a gente às vezes é difícil de separar e dizer esse tipo de doença é só por conta da falta da água, esse aqui é só por conta da não coleta do lixo. Então são coisas que andam muito juntas. Né? Então, à medida que vem o saneamento, geralmente vem o desenvolvimento, vem junto.
O engenheiro especialista em saneamento básico, Raul Pinho, diretor executivo do Instituto Trata Brasil, uma ONG que incentiva as políticas de saneamento no Brasil, explica que a noção de saneamento básico inclui vários aspectos, mas que o acesso à água tratada e redes de esgoto é o mais importante deles e também o mais complexo.
Bom, saneamento básico ele inclui os serviços de água, esgoto, lixo e... drenagem de águas pluviais. Essas são as quatro atividades que estão contempladas na definição de saneamento básico. Antes da lei de saneamento, que foi sancionada no ano passado, saneamento básico era só água e esgoto. Mas agora foi incluída a parte de drenagem e lixo, que também são os problemas ambientais, quer dizer, geram doenças, provocam doenças, danos ambientais, é a mesma situação da questão da água e do esgoto. Só que drenagem e lixo tem uma forma de ataque, as providências são geralmente tomadas pelos próprios prefeitos, é uma ação extrema, puramente municipal realmente, na intervenção. Já água e esgoto, por serem obras mais caras, né, e também envolvem bacias, os rios, então há um envolvimento e os recursos são provisionados pelo governo federal. Então no tratamento da solução, elas são diferenciadas. A água e esgoto passa por intervenção federal e lixo e drenagem é uma intervenção puramente municipal.
As obras de saneamento básico são caras e demoradas. O governo brasileiro prevê um investimento de 40 milhões de reais para obras de saneamento no ano de 2008, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Mas para conseguir chegar à cobertura ideal até o ano de 2010, esse investimento precisa ser 5 vezes maior, segundo Raul Pinho.
Não tem aí paliativo, tá certo? A obra tem que ser feita. E o que a gente precisa fazer como cidadãos é cobrar dos governos que façam esses investimentos até que todos os brasileiros tenham serviço. Hoje tem o PAC. O PAC são 40 bilhões. Os números que o Ministério do Meio da Cidade divulga, se precisa de 200 bilhões para que todos tenhamos o serviço. Ou seja, são 5 vezes o recurso que está sendo provisionado no PAC. Então nós precisamos de 5 PACs. Né? 5 PACs são 5 governos. Então é necessário que os próximos governos, municipais, estaduais e o próprio federal, que eles deem continuidade e continuem investindo. Porque se parar, não adianta. Quer dizer, o sistema ele tem que ser completo para que toda uma cidade ela seja servida. Não adianta fazer parte da cidade, porque a outra parte vai continuar poluindo.
São muitas as doenças que são transmitidas pela água contaminada e também pela escassez de água. O médico epidemiologista do Hospital Universitário da Universidade de Brasília, José de Moura, explica que a mais grave é a diarreia.
Vamos pensar na diarreia, que é o que seria mais comum, né? Hoje a diarreia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma das principais causas de mortalidade no mundo inteiro, né? Especialmente em países onde a população não tem acesso ao saneamento. Então, a diarreia ela pode variar de um quadro simples, né, uma gastroenterite, uma infecção intestinal. Né. Ela pode variar de um quadro com diarreia, vômitos, né, febre, até os quadros mais graves, onde essa diarreia e vômito levam à desidratação e até o óbito. Né. Então, existe uma variação, né, isso varia de acordo com... Né, cada criança, cada indivíduo afetado, o acesso ao serviço de saúde, a orientação que aquela pessoa tem para manter a hidratação, né, o que mata é a desidratação. Então, nesses quase diarreia, você até consegue reverter desde que a pessoa tenha um nível de cultura, né, de higiene, de saber um pouco sobre higiene, sobre a orientação em saúde, mesmo, educação em saúde. Né, isso é um fator determinante, às vezes, para o desfecho, né? Ser uma diarreia que vai curar ou uma diarreia que vai evoluir para o óbito, por exemplo.
Enquanto os adultos perdem dias de trabalho e as crianças perdem dias de escola, as cidades litorâneas brasileiras perdem receita com o turismo.
O sistema de saúde fica sobrecarregado pelo atendimento de pessoas vitimadas por doenças transmitidas pela água. Ou seja, cada vez que uma cidade deixa de lado as obras de saneamento, vai gastar mais dinheiro consertando os problemas que surgem pela falta do serviço.
Tem estudos do BNDES que mostram que uma obra de saneamento ela gera 30 empregos diretos e 20 indiretos. Quer dizer, seriam 50 empregos para cada milhão investido. Então, é geradora de trabalho, né? Quer dizer, é uma ação que gera emprego, é uma ação que diminui os custos do governo com tratamento de doenças, ou seja, na saúde, é uma ação que melhora a capacitação das crianças no aprendizado. E nas áreas turísticas, por exemplo, né? Toda a nossa costa, que é pessimamente servida para o serviço de esgoto, os prejuízos na indústria do turismo são enormes. Como é que você vai ter turismo numa praia feito Guarujá, né, que a cada ano piora a situação de esgoto, né, de valas negras na praia? Então, não ter o serviço é um grande prejuízo, e que eu volto a dizer, quer dizer, vem se agravando na medida em que a cidade não para de crescer, e cresce num ritmo muito maior do que a capacidade do governo de correr atrás para apagar o incêndio. Então, por isso a necessidade da gente estar realmente comprometido e comprando permanentemente a ação dos governos. Então, direito à população. E a gente paga imposto para isso. Então, temos que cobrar. Mas, se nós não cobrarmos, aí, como você disse, é obra enterrada, o político não vai valorizar. Né? Então, agora, cobrando, ele vai fazer.
Um exemplo de destino turístico que pode se beneficiar com a melhoria de condições de saneamento básico é Florianópolis. Morador da capital de Santa Catarina, o surfista e empresário Teco Padarates explica que os praticantes do esporte são os primeiros a notar se a condição da água foi afetada pela poluição.
A gente percebe muito durante o verão com a invasão e a quantidade de pessoas e a falta de estrutura de saneamento que a gente ainda tem na região. A gente sente mudar a temperatura da água, muda a cor da água, muda o cheiro da água. E aí esses são os primeiros sinais. Os segundos sinais é quando você começa a pegar uma micose da areia da praia, você começa a sentir uma oleosidade em cima da parafina que vai na prancha, a prancha começa a escorregar. E aí, numa questão mais drástica, pedaços de objetos e coisas que são lançados no mar, que a gente acaba esbarrando durante uma onda e se machucando bastante, entendeu?
E o esportista ainda dá exemplos dos benefícios que a ampliação do tratamento de esgoto na ilha pode trazer para a cidade.
É importante uma situação dessa, vai melhorar tanto o bem-estar da vida do florianopolitano, que eu acho que vai alterar, vai sofrer consequências diretamente no turismo. Porque tem áreas da ilha que são maravilhosas e que não são exploradas justamente porque não tem... Essas áreas não são exploradas porque não tem acesso, não tem uma, como é que se diz, uma qualidade de água ou de ambiente para ser praticado esporte. Eu vou dar um exemplo. Várias áreas não são aproveitadas justamente porque a água é suja, a areia é suja, o acesso é restrito. E não existe uma educação naquilo ali, porque você lacrar um mangue porque ele é importante para a fauna local, isso é muito legal. Mas mais legal do que isso é você dar acesso restrito às pessoas para esse lugar e ainda educá-las a saber preservar aquele lugar. Isso é uma coisa assim, muito importante que a gente pode começar a fazer. Agora, o lance da limpeza da água é onde você mais tem resultado, assim. Praias que são de frente para o continente, estão localizadas na ilha de Florianópolis, mas são de frente para o continente, não são usadas. Locais na Lagoa da Conceição não são próprios para prática de banho e prática de esportes na lagoa e tudo mais, porque a água é suja. Então imagina a hora que você limpar todas essas áreas, você vai poder espalhar melhor para a ilha, até para lugares que são mais viáveis a nível de preservação ambiental e tudo mais. A prática do turismo, né, ou conhecer os lugares, os passeios e tudo mais, vai ser muito mais agradável estar num lugar assim e vai gerar mais gente, mais turismo.
Apesar de depender de investimentos do governo federal, as obras de saneamento básico causam impacto direto na vida das comunidades e é responsabilidade de cada cidadão cobrar dos seus representantes locais que destinem dinheiro para projetos de saneamento. Raul Pinho lembra que essa discussão precisa fazer parte da agenda das eleições municipais deste ano. E lembra que à medida em que os cidadãos começam a conhecer seus direitos, o saneamento básico passa a influenciar na decisão dos eleitores.
Não dava voto, hoje começa a dar porque a população começa a se conscientizar desse problema e começa a cobrar. E tem que aproveitar que esse ano tem eleição, né, para que na hora de votar verifique se o candidato está comprometido com essa agenda. Né? Porque é uma ação local, quer dizer, o saneamento... Não adianta o governo federal só disponibilizar o recurso, porque quem tem que fazer a intervenção é o prefeito. O governo federal não pode entrar na cidade e fazer a obra à revelia do prefeito. É o prefeito que tem que contratar. É uma ação municipal.
O marco regulatório para o saneamento básico foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2007 e transformado na Lei 11.445 do mesmo ano. Quem quiser mais detalhes sobre a pesquisa da FGV pode acessar a página do Instituto Trata Brasil na internet www.tratabrasil.org.br.
Você ouviu a reportagem especial Saneamento Básico, Retratos do Brasil, uma produção da Rádio Senado. Pesquisa e redação Ana Beatriz Santos. Trabalhos técnicos André Menezes. Produção musical, Alexandre Rocha. Locução, João Marques e Ana Lu de Matos. Edição, Rogério de La Fuente. Diretor da Rádio Senado, Adriano Faria. e a direção da Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado é de Erival Rios.